Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, nós queremos, em nome da Assembleia da República de Moçambique e de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, queremos agradecer por esta oportunidade que nos é concedida para estar aqui para trocarmos alguma impressão em torno do trabalho que nós temos estado a realizar, portanto, na sede do nosso Parlamento em Moçambique. Dizer que nós somos parte dos deputados da chamada 8ª Comissão. O nível do nosso Parlamento, a 8ª Comissão, é aquela que lida com as petições, queixas e reclamações dos nossos concidadãos, portanto, ao nível do nosso país. Isto é, todo aquele moçambicano que tenha qualquer questão ou qualquer preocupação pode se dirigir ou tem se dirigido à Assembleia da República para, portanto, remeter a sua preocupação. E a nossa comissão é aquela que lida, naturalmente, com estas matérias. Mas antes de entrar em detalhes, com a vossa permissão, queria convidar, embora já temos aqui as placas indicativas, mas queria convidar os meus colegas que é para se apresentarem e cada um dizer o que é que faz em sede do nosso Parlamento moçambicano. Por favor, ilustres colegas, tenham bondade.
Bom dia. Albino Forquilha, vice-presidente da comissão. De antemão, agradecer pela disponibilidade.
Então, bom dia. Meu nome é Alberto Manhar Bonaindi, membro desta comissão. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Vicente Juma Abdala, deputado moçambicano e membro desta comissão. Obrigado.
Nada. Eu sou Helena Música, também deputada e a relatora desta comissão. Em termos de estrutura, a nossa comissão é composta por 17 deputados, onde temos o presidente, o relator, que dirigem esta comissão. E depois temos o vice-presidente e o vice-relator, que também coadjuvam, portanto, o presidente, o relator, durante a direção e a organização dos trabalhos da nossa comissão. Infelizmente, nós estamos aqui com as duas colegas, portanto, que fazem parte do secretariado de apoio à nossa comissão, portanto, por motivos de várias ordem, mas acreditamos que até amanhã, no próximo encontro que vamos ter, elas estarão aqui, portanto, presentes. Como dizia, que a nossa comissão é aquela que lida com as grandes preocupações do povo moçambicano e nós entendemos que deveríamos calar a este Parlamento amigo, irmão de Moçambique, que é para também podermos colher aquilo que é a vossa experiência sobre como é que este Parlamento português lida no seu dia a dia com aquilo que são as grandes preocupações dos cidadãos portugueses. Então, viemos mesmo para também aprender daquilo que estão a fazer, sobre como é que lidam, como é feita a tramitação, como é que tem sido a interação entre o Parlamento e, naturalmente, o Governo. Portanto, quando tem algumas questões, como é que são encaminhadas, que é para ver que elementos podemos também levar para Moçambique para podermos adequar aquilo que é a nossa realidade. Portanto, no cômputo geral, em termos de objetivos gerais, viemos para trocar impressões e colher alguma experiência em torno daquilo que o Parlamento português está a fazer no que diz respeito às grandes preocupações dos cidadãos portugueses. Portanto, era mais ou menos isso. Mas, como disse e expliquei, portanto, acompanhei na apresentação, depois vou fazer, e quando surgirem algumas questões, eu e os meus colegas, naturalmente, nessa altura, poderão colocar. Portanto, por ora é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Acho que isto é essencial. Muito obrigado pelas vossas palavras. Então, vamos dar início à sessão. Sintam-se livres para interromper à medida que portanto, penso que o diálogo será eventualmente mais interessante se tiverem alguma questão a colocar. Então, preparámos duas apresentações, uma de âmbito mais geral para caracterizar o sistema de petições. Vou eu fazê-la e depois a minha colega vai mais no detalhe, se calhar provavelmente mais interessante, detalhar o processo das petições na comissão. Então, isto é um breve apontamento sobre a estrutura do que vou falar, fazer uma breve descrição do direito de petição, abordar o procedimento típico, alguns elementos sobre a prática deste exercício, nomeadamente dos que usam os cidadãos este exercício e como é que o Parlamento e o Governo se vão, o comportamento destes atores e, finalmente, uma questão que aparece muitas vezes ligada é quais é que são os resultados, qual é que é o retorno para o cidadão deste exercício. A título de enquadramento, isto... os dados que vão chegando relativamente à insatisfação que os cidadãos têm relativamente ao desempenho das suas instituições políticas criaram um alerta nestas instituições para tentar responder e eventualmente tentar aproximar-se dos cidadãos. Os parlamentos têm sido particularmente ativos neste esforço, procurando reforçar e alargar as oportunidades de participação política dos cidadãos. Isto afetou inclusivamente aquilo que durante o século XX era tradicionalmente, e ainda é, o papel do Parlamento, muito focado na sua função legislativa, na sua função fiscalizadora, mas a dada altura, alguns nos últimos 30 anos, tem-se multiplicado este esforço do Parlamento para chegar aos cidadãos através de instrumentos, criando oportunidades de participação, e muitas vezes de criar um diálogo, mesmo que não seja de participação como são as petições ou as moções e iniciativas legislativas, mas cria muitas iniciativas para aproximar o Parlamento do cidadão. O direito de petição acaba, que é um direito histórico com uma tradição de séculos, foi, mas que de alguma forma ao longo do século XX e que se foram multiplicando outras instâncias de defesa dos cidadãos, no caso das provedorias de justiça, a comunicação social também a representar uma boa parte dos interesses dos cidadãos, nomeadamente a controlar ou a escrutinar o exercício do governo, foi perdendo a sua importância, mas lá se manteve, apesar de tudo, nunca deixou de figurar no caso português, em todas as suas constituições, e foi... A ponta de lança deste esforço de revitalização desta relação com os cidadãos. Em termos de uma caracterização deste exercício, o que podemos dizer é que é um direito chamado convencional, ou seja, está previsto na lei, está regulado pela lei, até com bastante detalhe, pode ser utilizado genericamente de forma direta pelos cidadãos, ou seja, não precisam do patrocínio de um deputado. Portanto, podem iniciar o procedimento diretamente, apresentando uma petição. Pode ser exercido tanto individualmente, com apenas uma assinatura, como coletivamente, ou seja, com o esforço de vários membros da comunidade e, em alguma medida, já iremos ver, é promovido esta possibilidade do cidadão se ligar a outros, aos seus compatriotas, ou isso, para juntar várias assinaturas, porque existe um ganho de procedimento relativamente às petições que atingem um determinado limiar de assinaturas. O âmbito de resultados tanto serve para defesa de interesses particulares, como do interesse, como para os cidadãos apresentarem propostas de interesse geral, propostas de âmbito legislativo, propostas que se enquadram no esforço de fiscalização do Parlamento, mas é bastante variado, assim como, como são os temas que podem ser objeto de petições, não têm praticamente nenhuma limitação. O esforço, o grau de esforço exigido é comparativamente com outros direitos análogos, é bastante reduzido. Basta traduzir por escrito a sua pretensão, dirigi-la ao Sr. Presidente da Assembleia da República e observar umas poucas questões que iremos ver ao nível da admissibilidade, mas é essencialmente esta tradução escrito. Uma característica bastante importante é e que tem um impacto significativo na possibilidade dos cidadãos influenciarem a agenda do Parlamento, é que o impulso, o timing deste exercício é totalmente determinado pelos cidadãos. Portanto, ao contrário, por exemplo, de uma consulta pública ou das eleições, tipicamente o exemplo do tipo de participação convencional, são os poderes públicos que determinam quando é que o cidadão pode exercer o seu direito de participação. No caso do direito de petição, é o cidadão que determina este momento. A frequência de utilização também é praticamente irrestrita, não existe um limite de petições que o cidadão pode submeter. Ou seja, em termos de modo de democracia, isto situa-se algures entre a democracia puramente representativa, em que os cidadãos limitam-se a participar nas eleições e depois tudo o que acontece se for de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, cabe aos representantes, não existem esferas de influência neste interregno, e a democracia direta, em que se é o cidadão a decidir, como é, por exemplo, tipicamente, um referendo em que a decisão cabe ao cidadão. É uma democracia, pode qualificar-se como um tipo de democracia semidireta. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cidadão tem o direito de apresentar as posições escritas para a defesa dos seus direitos, da Constituição ou do interesse geral, destina-se a dar uma voz aos cidadãos, de forma a poderem chegar diretamente ao Parlamento e aos seus representantes as suas preocupações, com vista a poder influenciá-los. Com vista a poder influenciar, ou seja, não há nenhuma garantia de influência, são legítimas as expectativas, naturalmente, dos cidadãos de poder influenciar, mas não pode ser confundido com o direito a uma decisão, que no caso português não existe, uma decisão no final do processo, e muito menos o direito a ver a sua pretensão ao seu pedido acolhido. O que o cidadão tem direito é essencialmente o direito a um procedimento. Este quadro aqui visa, se houver algum interesse, em distingui-lo de um direito que lhe é próximo, que nós chamamos o direito de iniciativa, de iniciativa legislativa de cidadãos. Não sei se tem parecido noutros contextos, chama-se moções legislativas. É, no fundo, o direito de iniciar um processo de aquilo que era um monopólio dos grupos parlamentares e dos partidos até há alguns anos, de iniciar um processo legislativo, permitir que os cidadãos também o possam fazer. Quais é que são, assim, as diferenças-chave? O direito de petição é aberto, é mais amplo quanto à sua titularidade, permite que, relativamente, que os cidadãos que possam participar, mas também menores, não existe nenhuma exigência de maioridade para participar, os estrangeiros em determinadas condições também podem participar, e entidades coletivas. Claro que sim, até torna mais interessante.
Eu estive aqui atentamente a acompanhar a explicação, mas só queria perceber nesta parte da iniciativa legislativa, queria compreender. Qualquer cidadão português que tenha alguma proposta para uma iniciativa legislativa, ele pode submeter ao Parlamento?
Se reunir mais 19.999 assinaturas, portanto há um limiar de 20 mil assinaturas, com 20 mil assinaturas pode apresentar um projeto de lei. É isso. E o processo passa-se analogamente ao processo legislativo de uma iniciativa apresentada por um grupo parlamentar. Sim, era isso, exatamente. Sendo, obviamente, dando um direito a algo com uma muito maior solenidade do que um direito de petição, também está condicionado aos formalismos da iniciativa legislativa, ou seja, tem que ser apresentado sob a forma articulada, artigo a artigo, com uma exposição de motivos, está sujeito às mesmas regras. No final do processo tem o prémio, se quisermos assim dizer, enquanto a petição não existe, como estávamos a ver há pouco, nenhuma decisão. No caso do projeto de lei, tem o direito a que o Parlamento se pronuncie a favor ou contra. Portanto, há um voto no final do processo. Diga, Teresa.
E tem uma diferença em termos de verificação de assinaturas. Normalmente é mais exigente, no caso do processo de iniciativa de cidadão, faz uma verificação de assinaturas por amostragem, pede só ao Serviço de Identificação Civil para fazer uma verificação.
Sim.
Pronto, por amostragem.
Eu ia aludir a isto, mas é um ponto importante. Enquanto o direito de petição, aquilo que oferece é, no máximo, um debate, não é? E ainda que o número de assinaturas influencie o procedimento, não existe para todas as petições, não se vai fazer uma verificação do número de assinaturas. Seria eventualmente desproporcional, demasiado exigente para algo que se considera, apesar de tudo, não se justificar. No caso da iniciativa legislativa, dando origem, de facto, a um processo legislativo, com direito a um voto, E porque também há muito menos iniciativas legislativas de cidadãos. Há um número bastante reduzido por legislatura. Todas elas são sujeitas a um processo de verificação por amostragem com a colaboração do nosso Instituto de Registros e Notariados. E pronto, é uma diferença de facto importante que está ligada de facto à diferente solenidade destes dois tipos de instrumentos. Do ponto de vista do enquadramento, juridicamente este direito ancora-se na Constituição, portanto é o nosso artigo 52, que está no leque dos direitos, liberdade, dos direitos fundamentais e, portanto, beneficia da proteção que a sua inscrição neste leque de direitos permite. As possibilidades do poder político limitar são muito mais reduzidas. A dada altura, em 1990, portanto, 15 anos depois, cerca de 15 anos depois do início do 14 anos do Parlamento Democrático, aprovou-se a primeira lei do exercício do direito de petição. E isto foi o primeiro ímpeto modernizador deste direito e aquilo, se calhar, que distingue. Durante muito tempo associava-se a este, havia quem dissesse, com menos complacência pelo direito, dizia que isto era o direito a escrever cartas para o Parlamento. Esta lei do exercício de petição vem, de facto, tornar este processo, procedimentalizou este processo e garantiu que no final havia mesmo o direito a uma resposta, que é algo que o envio de uma carta não garante. E desde então foi um marco no exercício deste direito, dando-lhe mais atenção e permitindo uma curiosidade que, relativamente até ao enquadramento que fizeram do vosso sistema, a lei permite que o sistema de petições tenha ou uma comissão especificamente dedicada ao tratamento das petições, uma comissão de petições, de queixas, ou então que as petições fossem tratadas pelas comissões permanentes em função da matéria. A nossa experiência vai um pouco a contracorrente com aquilo que depois acabou por assinar. Ou seja, tivemos, nesta altura, e de forma não pioneira, mas algo pioneira, criou-se uma comissão de petições logo a seguir a esta lei, só que ela só se singrou durante uma legislatura, portanto, durante 4 anos. Durante esse período, veio de facto dar um centro institucional e uma visibilidade a este direito que não tinha, e foi útil para isso. Teve uma contrariedade grande que eu acho que ajuda a explicar porque é que, por um lado... Exatamente. Porque, primeiro, a visibilidade que este direito tem não é a mesma de hoje em dia, portanto tinha uma visibilidade política também mais reduzida. Segundo, como a primeira lei tem o difícil encargo de pôr em ordem as centenas de petições que havia pendentes e que historicamente demoravam a demonstrar ali um gráfico, em média, já depois da lei de petições, demoravam 3 anos a ser apreciadas. Em média, quer dizer que havia umas que demoravam muito mais. E isto criava um grande descontentamento do ponto de vista nos cidadãos e a pouca atenção mediática que tinha era muitas vezes para sinalizar esta circunstância. E eu acho que isso esteve na causa um pouco de se ter adotado, passado 4 anos, o que a lei permitia, não é? Outro modelo. Curiosamente, e antecipando um pouco, talvez não, não vender, mas evidenciar, o nosso sistema de petições compara bastante bem, e em alguns casos, diria mesmo de forma espetacular, com outros sistemas de petições, sobretudo ao nível dos parlamentos da União Europeia, sendo a exceção relativamente à Comissão de Petições. Todos os parlamentos, ainda há pouco estávamos a falar, que fizeram um esforço para valorizar este direito, adotaram mais recentemente uma Comissão de Petições para dar esse foco, para dar o sinal da importância que se estava a dar às petições. E o Parlamento de Português, em todas as dimensões em que faz sentido comparar, no tipo de procedimento, o que é que se oferece aos cidadãos, pontua bastante bem, não tendo, apesar de tudo, uma comissão de petições.
Sim, claro. Atualmente, tendo em conta essa extinção da comissão de petições, que outrora, portanto, existiu num período vigente da legislatura, atualmente como é que é feito? É feito ao nível das comissões especializadas.
Exatamente.
Em função de cada matéria, portanto, é reencaminhado para uma determinada comissão.
Tal e qual. Exatamente. Neste momento está... as petições são dirigidas ao Presidente da Assembleia, mas ele delegou nos vice-presidentes a porta de entrada, de alguma forma, das petições. E é o vice-presidente que despacha para a comissão competente a razão da matéria. Uma petição sobre cuidados de saúde vai para a comissão de saúde, se tiver a ver com justiça vai para a comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e por aí fora, se for de ambiente, para a comissão de ambiente. Tem a vantagem os deputados serem mais especialistas nas matérias que são convocadas, e a desvantagem é que as petições nas prioridades do dia-a-dia da comissão não estarão muitas vezes no topo. Portanto, uma comissão de petições, as petições são a prioridade.
Muitas vezes
nas comissões não saem de pronto. Mas, de qualquer forma, no nosso caso, vigorou a comissão de petições de 91 a 95.
Está bem.
Eu não conheci o sistema da comissão de petições. Já só conheci o sistema de cada comissão receber o seu. Diria que quando uma comissão trata aquela matéria tem mais informação e tem mais meios, porque nas audições regimentais do ministro pode-lhe colocar questões, pode resolver fazer uma audição sobre aquela matéria, portanto tem mais informação sobre a matéria das várias petições.
Tem razão. E é possível nós termos um exemplar desta lei vossa de petições?
Claro, eu penso que, inclusivamente, eu enviei não sei se terá partilhado convosco dois documentos. Um era a lei e o outro era um guia que preparámos para o exercício da petição. Mas voltamos a enviar...
Sim, podíamos fazer um direito comparado.
Claro. Sim. E existem alguns documentos que também, se depois tiverem curiosidade, que podemos sinalizar que também fazem essa comparação.
Sim. Agradecíamos.
Não, claro que sim. Uma outra coisa que estava implícito no que eu estava a dizer e que afetou negativamente a imagem da Comissão de Petições é que no tal esforço da organização das petições pendentes, a sua imagem ficou marcada por estes atrasos muito, muito grandes.
Na resposta ao cidadão.
Por mais que se esforçasse, tinha essa... ficou com essa marca de demorar 3 anos, em média, a responder.
É muito tempo.
Existe uma coisa interessante, de facto, lá está. Haver uma comissão de petições ajuda a debater também isto aqui. No final em 95, creio eu, houve um grande debate aqui na Assembleia da República sobre petições promovido pela Comissão, em que convidaram os maiores especialistas jurídicos, né, os nossos grandes juristas, veio o Jorge Miranda, o Cão Gomes Canutilho e outros autores, e é um debate muito interessante onde estão lá espelhadas estas questões que estávamos a falar. E foi publicado um relatório desse debate, se tiver algum interesse, mas está datado. Mas estão lá muitas destas questões.
Questões, sim. Permitir, claro. De acordo, tendo em conta que tem uma lei, semelhança do nosso Parlamento moçambicano, só queríamos compreender o que está na lei, qual é o tempo ou o prazo de resposta que está ali previsto, portanto, que é para poderem responder em relação às grandes preocupações. E tendo em conta essa experiência má, entre aspas, que tiveram no passado, de 3 anos, eu penso que é muito tempo. Então, queríamos saber o que é que está previsto na lei. Qual é o tempo, portanto, de
A Constituição de exige, não tem um prazo, mas diz que exige que a resposta venha em prazo razoável.
Razoável, sim.
A lei concretiza isso em 60 dias.
Ok.
Que não são cumpridos, genericamente. Mas tem havido uma aproximação ao longo das legislaturas e, dependendo dos momentos, deste prazo, a dada altura... Eu irei mostrar um gráfico sobre isso, mas a dada altura, até quando se introduziu e quando se introduziram as petições eletrónicas que vieram tornar este exercício mais fácil, mas também muito mais público, criando também uma pressão maior para um melhor desempenho por parte do Parlamento.
Então aqui, desculpa, para além de forma de submeterem de forma formal e proscrito, podem também, o cidadão pode submeter de forma eletrónica.
Também.
É um novo dado esse, sim.
Diga.
É um bom dado, esse é um novo dado para nós, que bom.
Certo.
Sim, muito obrigada.
Pode-se apresentar, ou seja, foram-se acrescentando novas formas
de submissão,
a agilizar, mas mantendo-se as tradicionais, porque nem toda a gente tem possibilidade ou domina as tecnologias informáticas. Portanto, é possível apresentar por escrito, é possível apresentar eletronicamente por e-mail ou através de uma plataforma que, entretanto, em 2017 ou 2018 criámos para o efeito.
Okay.
E nestas também é possível enviar, vir cá presencialmente entregar a petição. Através diferentes modalidades também pode, por exemplo, na recolha de assinaturas, pode-se recolher seja naqueles que são os sites, não sei se também terão lá sites para coligir assinaturas, para recolher assinaturas na internet. Nós cá temos uma que se chama petição pública, depois em cada país é diferente. Permitimos que sejam recolhidas na internet e depois junta-se no processo. Podem ser recolhidas as assinaturas em papel. E, portanto, a lógica é... este direito tem uma vocação inclusiva quer-se promover esta participação, tornar-se este exercício fácil e não criar obstáculos.
Está bem.
Foi este o objetivo que nas diferentes alterações aparecia a informar o regime ou o sistema que se montou.
Obrigada. Sem querer adiantar, talvez perceber qual tem sido o volume de petições que tem estado a chegar aqui ao Parlamento, só para termos mais ou menos uma noção, em média.
Tenho ali uma estatística que posso chegar, mas não está
para mim antecipar.
Isto é uma média por mês. E é desde o início do Parlamento, por acaso, aquilo era suposto ter datas lá em baixo, aquilo é a numeração das legislaturas. Portanto, a primeira legislatura começa em 76 e, portanto, vai de 4 em 4 anos quando a legislatura completa, mas então aquilo que se vê começa com 5 petições por mês, depois o entusiasmo vai esmorecendo, tem ali alguma oscilação e até 2004, que é aquela nona legislatura com 3 petições por mês, aliás, antes disso, ali onde tem o 4, corresponde à lei de petições. Quando se aprovou a lei de petições, criou um estímulo à participação.
Que bom.
Depois, como aquilo continuou a demorar bastante tempo a ser apreciado, foi esmorecendo, que é que se vê
8.
Ali 3,84, 2,83, portanto, 3 petições por mês. Com a introdução, já falei, mas com a introdução do sistema de petições eletrónicas, que no fundo foi aquele sistema tradicional permitir não só facilitar o exercício através de e-mail ou isso, mas sobretudo, e isso é que caracteriza o sistema, tudo aquilo que se passava um pouco aqui, não era no arquivo, mas quase, da Assembleia, tornou-se público. Estava a petição publicada no site, toda a tramitação, todos os documentos que vão sendo produzidos, e isso criou de facto um entusiasmo, quadruplicou o número de petições que entraram e que se tem mantido ao longo do tempo. Atualmente até estamos, penso que cerca de com 13 petições por mês, sensivelmente.
Portanto, desde o início desta legislatura, que foi em junho,
está
a fazer quase um ano, creio que já entraram 166, portanto é uma média de 13,8 por mês.
Está bem. Está bem, muito obrigada.
Isto tudo o que sabemos de quando fazemos vemos o que é que se passa noutros países, É um nível bastante, bastante significativo de petições que variavam entre... Agora, o Parlamento Francês, por exemplo, adotou, fez uma reforma há 2 anos, também neste sentido da modernização, e não sei os números que entretanto sucederam, mas antes disso tinha um sistema no papel parecido, mas que tinha cerca de 2 petições, 3 petições por ano, era mesmo muito pouco usado. No polo oposto, aparece muitas vezes citado o exemplo do Parlamento Alemão, que tem muitos milhares de assinaturas, só que o Parlamento Alemão tem duas características. Um, funciona também como o Ombudsman, portanto, como o provedor de justiça.
Sim,
portanto,
sim.
Se quiséssemos comparar, teríamos que juntar as queixas que chegam, no nosso caso, nós temos um, não sei se tem em Moçambique o provedor de...
Temos, sim.
Tínhamos que juntar as queixas que chegam ao provedor de justiça e coisas para comparar. E criaram, de facto, também um sistema, foram dos primeiros, um sistema de petições eletrónicas que permitia muito mais oportunidades de participação para os peticionários, mas que tem um aspecto que fragiliza, pelo menos quando quem estuda estas questões, em comparação com sistemas como o português, que tem um elemento discricionário por parte das comissões de petições, que pode decidir ou não se aceita aquela petição como petição pública, que é o que eles lhe chamam. Enquanto no sistema português, quem recolhe aquele número de assinaturas e ao apresentar uma petição tem direito àquele procedimento, não há nenhum juízo que o Parlamento possa fazer, dizer, esta não nos interessa, ou não se qualifica, a não ser que não cumpra as regras da admissibilidade. Não existe essa decisão discricionária. No caso do Parlamento Alemão, tem. E nesse caso vai para o sistema tradicional de petições, que não tem, de facto, aquelas valências.
Só queria, já que tocou no provedor de justiça, queria saber como é que tem sido a interação entre, portanto, aqui o Parlamento Português e, neste caso, o provedor de justiça, que acredito que também recebe algumas petições dos cidadãos. Então, queria saber qual é o mecanismo da articulação entre o Parlamento e a provedoria.
É interessante, acho que é uma excelente questão. Não sei se tenho uma resposta assim à altura. Que é de facto um direito gêmeo do direito de petição, o direito de queixa, aliás, por alguma razão também tem na vossa formação, e nós na nossa lei também, quando se fala em petições, está-se a falar de petições, representações, queixas e petições stricto senso. No caso das queixas ao provedor de justiça, não existe propriamente, existem alguns momentos em que se pode identificar essa relação, mas não é uma relação muito próxima neste sentido. É um dos desenlaces do processo de petição. Após análise, no final, a Comissão pode dizer, bem, isto é uma questão que faz sentido ser remetido ao provedor de justiça. De resto, há uma curiosidade que eu não sei se ajuda a explicar um pouco, quando eu digo que não existe relação, não é porque exista qualquer mal-entendimento, mas porque o cidadão foi especializando de alguma forma as queixas e as petições que dirigiam a um órgão ou outro. No caso do provedor, o elemento violação de um direito pessoal, um direito particular, é mais evidente. No caso das petições dirigidas ao Parlamento, a proposta legislativa, porque adequa um pouco, a interpretação que faço, adequa ao órgão que está a dirigir a sua petição, e no caso das petições, propõe muitas vezes uma alteração legislativa, que se fiscalize o que é que o Governo está a fazer, ou que pressione o Governo para legislar ou fazer... de ter determinada atuação numa certa área, e esse lado parece prevalecer. Aliás, é outra das... Também posso ver aqui um gráfico que não é, já é antigo, mas isto tem-se mantido ao longo do tempo, que é, sendo possível apresentar petições para reclamar contra a violação de direitos particulares ou para propor medidas legislativas de interesse geral, cerca de mais de 90% inscreve-se nesta última, de propostas de âmbito genérico. Portanto, propostas que poderiam facilmente ser iniciadas por parte de um grupo parlamentar, por exemplo, sob a forma de um projeto de lei, de um projeto de resolução, ou algo do, ou de perguntas e requerimentos, não é, que dirija ao Governo. E as do provedor não são exclusivas, mas tendencialmente têm esse lado, esse lado particular, parece ser. Mas, de facto, são como estava a dizer há pouco, direitos muito, direitos gêmeos e muito, muito parecidos. Isto já abordámos isto aqui. Então, quando em 2005 introduzimos estas valências, aquilo que se chamou as petições eletrónicas, e o que é que estamos a falar quando falamos de petições eletrónicas? Identificamos ali à esquerda aquilo que são as características ditas clássicas ou tradicionais do sistema de petição, que é ter um direito ou o cidadão ter direito a uma resposta, ter o acesso direito ao direito. Existem informações que são produzidas ao longo do procedimento e que vão enriquecer ou espelhar a análise que é feita por parte do Parlamento. Está aberta a diferentes tipos de peticionários, como vimos há pouco, e permite os poderes de apreciação das comissões, que é dirigir requerimentos e perguntas ao Governo, realizar audições com os peticionários e promover debate sobre os temas colocados pelas petições. Quando se fala em petições eletrónicas, também já aflorámos isso, é não só permitir, facilitar o acesso através das tecnologias de informação, como todo o processo, as petições, a tramitação, passou a ser público e a estar disponível não só para os cidadãos, como para quem tenha interesse. Todas estão no site e está disponível. E estas funcionalidades estão disponíveis não apenas para quem usa o e-mail e a plataforma para submeter petições, mas também quem envia por escrito. Os serviços carregam a petição no site e passa também a beneficiar destas funcionalidades. Mais recentemente, com a criação da tal plataforma que há pouco estava a falar, em que os cidadãos podem organizar lá e colocar, antes de apresentar uma petição, colocam-na na plataforma e durante um determinado tempo podem recolher assinaturas. Esta plataforma, parecendo que faz exatamente o mesmo que as outras plataformas que não do Parlamento para este efeito geram, tem uma grande virtualidade, que é todos os cidadãos que assinam a plataforma por esta via ficam, o seu contacto, vão receber informação sobre o processo desta petição, quando ela for submetida, quando ela for debatida, e permite que aqueles milhares de pessoas, em alguns casos há muitos milhares de cidadãos que subscrevem uma petição e que no sistema tradicional depois não tinham qualquer feedback sobre o que acontecia àquela petição, o único interlocutor é o primeiro signatário, ao submeter na plataforma e ao subscrever a petição na plataforma, passam a ter esta interação com o Parlamento.
A contrapartida disto, e que às vezes pode desincentivar um bocadinho o cidadão, é que ele tem que se registar, e quando tem que se registar tem que dar lá a informação de alguns dados, e às vezes o cidadão não quer dar os dados, não se quer registar. Os têm muito interesse, registam-se e fazem-se, e depois só se registam uma vez, quando depois quiser subscrever outra petição já não precisa se registar a segunda vez. Mas pronto, pode haver às vezes essa reação de não querer registar, para não estar a dar dados.
Peço só uma coisa, fui informado, tinha ideia, tem agora uma visita ao meio-dia?
Não,
é amanhã, não é?
É amanhã.
É amanhã, ok, pronto, que eventualmente estava, se não tinha que...
Não, amanhã estaremos aqui.
Não, tudo bem, podia ser que tivesse.
Sim.
Não, queríamos era
amanhã estaremos com as duas comissões.
Amanhã, exatamente.
Sim, às 11.
Com duas das comissões que têm mais petições.
Está bem.
Podia ser qualquer uma, mas então...
Está bem.
Muito bem, então eu se calhar vou avançar e a tentar abreviar um pouco.
Não,
passar...
fica à vontade, nós aqui estamos à vossa inteira disposição.
Não, eu agradeço. Não, mas não estava a mentir quando estava a dizer que somos uns grandes entusiastas disto. Podemos ficar a falar mais tempo do que devíamos sobre...
Não, fica à vontade, não tem problema.
Então, isto é só para... Não tem assim grande novidade, mas é um esquema do procedimento típico da petição, que é depois de ser apresentado, há um momento para a sua apreciação e depois finalmente a conclusão. Eu irei aflorar algum destes aspectos. Antes queria só, antes disso, falar sobre esta questão da recolha das assinaturas, que é uma fase facultativa, porque se as petições podem ser apresentadas só por um cidadão com uma assinatura, nem todas elas passam por isto. A vantagem, o benefício é que, em função de determinados limiares, o procedimento torna-se mais rico, por assim dizer. Então, a partir de, ou começando com mais de 7.500, dá direito ao à petição ser debatida em plenário.
Em plenário,
com os 230 deputados. Portanto, é um poder de influenciar a agenda que até há alguns anos não existia e que era, uma vez mais, monopólio dos deputados e do governo a dizer o que é que se discute no hemiciclo. E isto permite, abre aqui uma porta a que o cidadão possa organizar-se e obrigar o Parlamento a discutir determinada matéria. A partir das 1.000 assinaturas, o cidadão tem direito a vir expor presencialmente perante a comissão competente, a vir expor a sua petição. Isto torna obrigatório, o cidadão tem direito, a partir destas 1.000 assinaturas, tem direito a vir apresentá-lo. Não quer dizer que isto entra dentro da autonomia de cada uma das comissões, poder, mesmo que não tenha as 1.000 assinaturas, ou por princípio, ou por achar que determinada petição merece, ouvir o peticionário com menos assinaturas. Mais recentemente, coincidente com este, desde 2005 aumentou o número de petições, a plataforma também veio criar um certo receio. Será que isto vai haver uma explosão de petições? E à medida também que o bem escasso, que é o tempo em plenário e as comissões, para se dedicar também a isto, criou-se um patamar de 100 assinaturas, para, acima do qual tem direito a um processo em que entrega um relator, a petição, quando entra, entrega um relator que elabora um relatório sobre aquela petição. Abaixo das 100 assinaturas, são os serviços que fazem uma nota de admissibilidade, uma nota sobre a petição, enquadram o tema, propõem uma ou outra medida e depois isso essa nota é validada na comissão, mas termina aí o processo da petição. Portanto, estes são os três limiares fundamentais. Que é 100 assinaturas, 1.000 assinaturas para haver audição, 7.500 assinaturas, o debate em plenário. Isto é um exemplo dos elementos que se exigem. Isto é uma folha de assinaturas para recolha presencial. É suposto pôr o nome, o número de identificação, do nosso caso, do bilhete de identidade, do cartão de cidadão e uma assinatura. Desde há uns coincidindo com a tal revitalização de 2005 durante a petição, e há de que as petições com mais assinaturas e que têm direito a ser debatidas em plenário foram ganhando destaque também na imprensa, os presidentes de comissão, os presidentes da Assembleia da República, têm recebido. Isto não está na lei, mas tem sido uma prática que tem vindo a ter alguma continuidade, ou o Presidente da Assembleia, ou mais frequentemente, estando a matéria das petições delegada nos vice-presidentes, um vice-presidente em sua representação. E existe um momento simbólico em que recebe os peticionários, e isto também ajuda a valorizar este direito. Neste momento, tanto quando é entregue a petição, já há pouco falámos, o vice-presidente envia então à comissão competente em razão da matéria, que os serviços preparam uma nota de admissibilidade. Se tiver menos de 100 assinaturas, termina com a validação por parte da comissão. No caso de ter mais de 100 assinaturas, passa a entrega a um deputado para elaborar um relatório. Ali estão espelhadas, mas também se pode ver na lei, quais é que são as condições para ser admitida, que há pouco disse que são umas poucas, que até o pedido tem que ser compreensível, portanto tem que se perceber o que é que o cidadão está a pedir. não conter um pedido ilegal, nem carecer de fundamento, portanto, tem que estar relacionado com os anteriores, não pode ser uma repetição de uma petição recebida, pelo menos há pouco tempo, para se debruçar sobre a mesma matéria, nem pode visar a reapreciação de decisões judiciais ou de atos administrativos irrevogáveis. Não pode ser uma instância de recurso de decisões judiciais ou administrativas. E o peticionário não tem que estar identificado. Não é possível petições anónimas.
Anónimas. Sim,
sim. Durante a apreciação, é aqui de facto que se vai traduzir e refletir a resposta que o Parlamento dá. Os momentos, portanto, há pouco falámos, não existe uma decisão no final, portanto é neste processo em que o Parlamento vai acrescentando qualquer coisa que é no que consiste essa sua apreciação. Então, justificando-se, coloca perguntas ao Governo a propósito da questão que é colocada, seja que tenha diretamente, em que o Parlamento seja exclusivamente competente ou em alguma matéria, por exemplo, em matéria legislativa, em que ele tem competência concorrencial com o Parlamento, questões em que o Parlamento possa também ter uma palavra a dizer. Estas perguntas está definido na lei um prazo para a resposta do Governo, que é de 20 dias.
20 dias.
É um prazo bastante curto quando comparamos com outros sistemas que têm prazos bastante mais alargados e não tem sido muito fácil fazer o Governo cumprir. No entanto, tem havido, ao longo do tempo, acompanhando aquela evolução que há pouco vimos, à medida também que se tornou mais transparente este processo, e também havia muitas queixas, há pouco aqueles 3 anos de média, o Parlamento também se queixava a dizer, nós enviamos perguntas ao Governo
e
o Governo não responde. Portanto, o Governo também ficava, a sua imagem também ficava afetada e também houve um esforço, tem diminuído muito o tempo de resposta do Governo. E este é um elemento importante, porque, uma vez mais, é uma matéria que foi o cidadão que propôs, determinado pelo cidadão, e obtém uma resposta que de outra forma não teria conseguido com facilidade, uma justificação do Governo para isso. Outro momento é o da audição, como vimos, com mais de 1000 assinaturas é obrigatório, mas nota-se mesmo que é um momento que os cidadãos atribuem bastante, bastante importância. Pode ser recebido ou pela Comissão, ou então uma representação da comissão, dependendo das comissões, da forma como se organizam. Também muitas vezes há um debate em comissão, que muitas vezes corresponde com a discussão do relatório da comissão, e seja no relatório, seja na tal nota de admissibilidade, há todo um enquadramento da matéria, iniciativas legislativas que foram debatidas, discutidas, umas que foram aprovadas, outras que não foram, que acresce em termos de informação àquilo que o cidadão tinha. Isto é um exemplo de, no caso das petições que são debatidas no hemiciclo, isto é o exemplo de uma grelha de debate das petições.
Em plenário.
Em plenário. Certo? Isto também é importante que nós, nos últimos 10 anos, duplicámos o número de grupos parlamentares que estão representados no hemiciclo. Nós tínhamos 5, 6 partidos, e, entretanto, desde 2015... que foram pouco a pouco entrando mais partidos. Isto quer dizer que é mais racionalizado o tempo dedicado, o tempo de cada um dispõe. Como disse, estou já a chegar ao fim, todo este processo está disponibilizado no site, ou seja, a informação sobre a petição, o título da petição, o nome do peticionário, o número de assinaturas, a comissão responsável e as datas da tramitação. Os textos, os documentos, que seja da petição, das notas de admissibilidade, das perguntas, as eventuais respostas do Governo, e tudo isto também em algum suporte, as audições são filmadas, o suporte vídeo fica disponível.
Tudo isto está lá no site.
Tudo isto está lá, permite que
qualquer pessoa que quiser aceder, é só ir lá, tem.
Conseguem ver, consultar lá, e permite que os cidadãos também possam partilhar essa sua experiência. E pronto, ali do lado direito é a forma como isto é apresentado na página, que é por ordem cronológica, de alguma forma. Isto não se vê muito, muito bem, mas era um exemplo. Além disto, existem outros elementos que ajudam nesta comunicação com o público, que têm informação de âmbito geral, explicar o que é o direito de petição, a legislação também está disponível no site, sintes de informação que são produzidas com regularidade anual, a dizer que a fazer um resumo estatístico das petições submetidas, e um guia prático que partilhámos e que, se tiver interesse, que tenta enquadrar também para os cidadãos poderem enquadrar as suas expectativas no momento em que submetem uma petição. Muito bem, depois aqui tenho aqui 3 ou 4 elementos estatísticos, e depois finalmente vou dar a palavra à Teresa. Sobre isto, já vimos esta evolução, sim, sim, do número de petições submetidas. Esta também vimos que era das petições de interesse geral. Esta era a média do tempo de apreciação por parte do Parlamento. Vimos ali que em 91 era cerca de mil dias, que são cerca de 3 anos, e tem vindo, à medida que tem ganho saliência este direito também na comunicação social, atualmente também nas redes sociais, isso, tem havido um esforço para diminuir. O mínimo foi de 136 dias, eu recordo que o prazo legal é de 60 dias, sim, este, apesar de tudo, está mais próximo do que... e isto é, a dada altura também, isto foi um momento importante, era uma queixa recorrente da parte de quem usava este direito, dizia que, muito bem, há um processo... discute as petições, mas está tão desligado do processo legislativo que perde um pouco da sua influência. Então, permitiu-se, a dada altura, a criar um momento de discussão coincidente de iniciativas legislativas que tivessem a ver com a matéria e havendo acordo, pudessem ser discutidas as petições ao mesmo tempo.
Sim.
Ou então a própria petição desencadear alguma iniciativa por parte dos grupos parlamentares, um projeto de resolução, um projeto de lei, e a sua discussão ocorrer ao mesmo tempo. E ainda que a petição, como ouvimos, não termine num voto, essas iniciativas são naturalmente votadas. Isto veio valorizar o potencial de influência das petições. Este dado, que atualmente já está desatualizado, e penso que melhor era uma curiosidade, mas que, apesar de tudo, que é interessante, visando este direito atrair novos públicos também, cidadãos para junto das instituições do poder político, existem, às vezes há uma certa ilusão que ele representa o povo ou os cidadãos, no sentido de que existe muitas vezes, quando vamos ver quem é que são de facto os peticionários, existe muitas vezes uma sobre-representação de determinados segmentos da população, tipicamente aqueles que são os suspeitos do costume da participação, que são os mais instruídos, são os homens, era este dado aqui, os homens participam normalmente, agora está mais equilibrado, mas tradicionalmente participavam mais que as mulheres. E este gráfico mostrava precisamente isso, que durante muito tempo, cerca de quase 80% das petições eram submetidas por homens. E é um desafio para os parlamentos tentar ir ao encontro, eventualmente, dos que ficam excluídos ou que participam menos. Pronto, aqui a questão aqui, final. Sim, sim, diga. Sim,
mas aqui,
pronto,
ao nível do Parlamento, qual é o mecanismo que usam para divulgar ao cidadão sobre o direito a esta participação ativa ou a submissão de petições? Queria compreender como é que é feito isso para que a consciência do cidadão possa crescer a cada dia que passa e alguém, eventualmente, tendo uma questão, poderia, portanto, recorrer ao Parlamento. E, principalmente, pelos dados estatísticos que está ali a apresentar, tudo indica que, na sua maior parte, os homens são os que mais apresentam, em detrimento das mulheres. O que é que, ao nível do Parlamento, está a ser feito? Que é para também com que o cidadão possa ganhar esta consciência de aproximar ao Parlamento e, naturalmente, apresentar,
claro,
a sua, claro, petição. Sim. Só queríamos também
compreender. Claro, então, duas coisas. Uma, muito diretamente, é isso. Desde há uns anos para cá, tentando, porque a primeira coisa que tem que fazer é recolher informação, porque aquela informação está desatualizada e, sim, não existem muitos dados. Então começou-se a fazer um questionário para conhecer, que tinha duas dimensões. Uma, saber qual é a avaliação. Todos os peticionários, no final do processo, recebem um link para responder, a dizer o que é que acharam deste processo. ficou contente com o resultado, ficou contente com a forma, satisfeito com a forma como foi tratada a sua petição, tenta distinguir também o resultado final com o tratamento, com alguns elementos, alguma informação sobre a forma como foram tratados. Por outro lado, recolher informação sobre o perfil sociodemográfico dos peticionários, saber se são homens ou mulheres, de onde é que vêm, se vêm da capital, que também tradicionalmente é onde vêm, são mais ativos politicamente, ou se vêm, como a internet permite supostamente quebrar barreiras geográficas, se são mais com maior nível de instrução ou menor nível de instrução, foram tipicamente esses os dados que se tentaram recolher. O que é que, portanto, recolhida essa informação, aquilo que o Parlamento tem feito é tentar divulgar no seu site, disponibilizar a informação, torná-la mais visível, as partes dedicadas à participação dos cidadãos estão cada vez mais visíveis no site, produzir alguns conteúdos mais fáceis de consumir ou de divulgar e partilhar, assim, pequenos vídeos explicativos sobre o que é o direito de petição, assim, uns vídeos animados que permitem que o próprio Parlamento publicar até nas suas redes sociais e permite que outros utilizem esses recursos depois nas suas redes sociais. Tem sido esta o tal guia que há pouco fizemos referência, também pretende ajudar a explicar isso, que era dedicado ao cidadão. Pronto, tem sido fundamentalmente isso. Finalmente, era só para enquadrar também algumas coisas, aquilo que já se disse, é quando se pergunta o que é que resultados é que este exercício tem. Sim. Quando se diz que é um direito a um procedimento, esse materializa uma parte dos resultados que se pode esperar, como se o direito destina-se e o objetivo é dar voz ao cidadão, a possibilidade de esta divulgação e publicitação do processo ajuda a dar voz ao peticionário. A audição ajuda a dar voz ao peticionário, as perguntas que se colocam ao governo e as justificações ajudam a dar voz ao peticionário e naturalmente, o debate no hemiciclo. Estes são já resultados que o cidadão não tinha antes de ter submetido a petição e a informação que se dá neste processo. Existe, obviamente, uma expectativa que aquilo que ele coloca seja acolhido, mas Sim. isto não só não é certo, como às vezes até pode ser arriscado utilizar como exemplo de vejam como as petições é algo que vale a pena fazer, porque até temos aqui um exemplo de uma que foi aprovada, cuja legislação foi aprovada. Obviamente que é algo de assinalar, mas não é o que vai acontecer à maior parte das petições. Portanto, é importante distinguir aquilo que é um resultado certo daquele que depende, essencialmente, até do poder político, de recebida aquela, ouvida a voz do cidadão, pode ou não dar-lhe sequência, mas não existe qualquer obrigatoriedade. Muito bem, muito obrigado, peço desculpa pela demora e a passar aqui a palavra à minha colega para falar.
Obrigada.
Portanto, as minhas indicações são mais sobre como é apreciada uma petição na petição.
Sim.
Portanto, o desenvolvimento do processo da sociedade. Nós utilizamos
fazem uma nota de admissibilidade para ver se não se verificam razões para indeferir a petição, e as razões de indeferimento são limitadas, propõe consultas de entidades,
sim,
é uma
sim.
prática sempre habitual, e faz referência do tipo de procedimento. Eu deixei-vos aí uma nota de admissibilidade de uma petição, distribuí-vos aí, e depois um modelo também de relatório de uma petição, que seguem um bocadinho a estrutura. Portanto, quer uma coisa, quer outra, têm estruturas. Portanto, adotaram-se modelos que tentassem harmonizar um pouco a forma como as várias comissões fazem a apreciação das petições. E, portanto, inicialmente... isto é preciso ir passando. Pronto, esta informação o meu colega já vos deu, portanto, nós temos de facto, em termos de participação dos cidadãos e direitos de iniciativas, temos direito de petição, a possibilidade de apresentação de iniciativas legislativas e depois também o referendo, a hipótese dos cidadãos também podem apresentar um processo de referendo. Já vimos então aqui as diferenças. Aqui tínhamos só uma evolução um pouco por legislatura, de 2015 a 18, 494, depois 527, depois de 23 a 25 já são legislaturas mais curtas, porque nós temos tido várias situações de dissolução do Parlamento e de eleições antecipadas e, portanto, durante os períodos de dissolução não há apresentação de petições que os cidadãos sabem que não vão ter apreciação e, portanto, há ali um número reduzido, mas que não corresponde, de facto, à média. Pois aqui, em termos de iniciativas legislativas de cidadãos e de referente, também ali uns dados estatísticos. Depois aqui, esta é a plataforma, portanto, o cidadão que inscreve a sua petição e o texto diretamente na plataforma que há para a recolha também de assinaturas. Esta plataforma também dá para as iniciativas legislativas de cidadãos, dá para todas as formas de participação e, portanto, depois isto fica disponível e os cidadãos que quiserem só subscrever a petição vão ali, registam-se, como tinha dito, e depois subscrevem e vão aumentando os números das assinaturas.
Sim, sim.
Com o reflexo que o número tem depois na tramitação. Portanto, com mais de 1000, tem a audição dos peticionários, mais de 7500 apreciação no plenário, na sessão plenária. Portanto, a disponibilização em 2018, a questão do registro prévio, permite fazer aquela divulgação para a recolha de mais assinaturas, permite a interação porque vão recebendo notificações. Portanto, tudo o que temos, o que o Dr. Tiago já vos indicou. Portanto, há um manual para as pessoas saberem como é que registam na plataforma. Pronto, temos isto tudo, já vimos esta parte. Portanto, na fase inicial de triagem, podem-se pedir informações complementares se não estiver, se faltar, por exemplo, a identificação do peticionário, das formas que é previstas, com a indicação do cartão de cidadão, com esses elementos todos. Se o texto não for muito inteligível, também se pedem para completarem estas informações, dá-se um prazo de 20 dias. Depois, finalmente, baixa então à comissão. É colocada, todas são colocadas no site. Portanto, se a petição chegar por carta, também se pega no texto e põe-se lá no site da petição, que é para todas ficarem visíveis, todas terem a tramitação visível, todas terem a quem pediu informação e quais foram as respostas, a audição, tudo fica visível no site da Assembleia com a tramitação toda. Depois, então, é tal nota da admissibilidade, temos aí a indicação, portanto, começa então com a indicação do número da petição. Eu pus ali um link para uma petição, depois nós mandamos as apresentações e vocês depois podem consultar com mais detalhe. Portanto, aqui elementos sobre a data de entrada, qual é o objeto, a fundamentação que é utilizada pelos peticionários. Depois, o enquadramento parlamentar é se houve petições anteriores, ou se já foram discutidas, se estão pendentes, podem ver aí nessa nota de admissibilidade. Portanto, esta informação toda, se há iniciativas sobre esta matéria, que tenham sido já equacionadas antes ou que estejam ainda em discussão. Outras atividades, nomeadamente audições que já tenham sido feitas sobre essa matéria. Essa que eu vos pus aí é uma petição muito recente, que é de um jovem, particularmente o primeiro peticionário, é um jovem daltónico, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade na percepção das cores. E, portanto, o que é que isto afetou? Afetou nos exames do acesso ao ensino superior, no exame de geografia, que tinha gráficos com cores e portanto, como a percepção dele distorce um bocadinho as cores, isso afetou o seu resultado e, portanto, ele pede para isso ser levado em conta. De facto, o sistema de acesso e dos exames leva em conta algumas, é bastante inclusivo, e leva em conta a situação do daltónico. O problema é que não há só um tipo de daltonismo, há vários tipos, e portanto há um que é o mais comum e que os exames levam isso em conta, só que como há 4 ou 5 tipos, o dele é de um outro tipo que não é o mais habitual, e portanto ele de facto não conseguia reconhecer bem as cores e portanto foi depois penalizado por isso. Portanto, este é o tipo de então, nota de admissibilidade. O enquadramento legal, por um lado, é para ser de facto não há situação de indeferimento, e depois o enquadramento do tema. Portanto, se vocês virem aí nessa nota, diz qual é o regime de acesso ao ensino superior, quais são as situações específicas que podem ser levadas em conta em termos de inclusão. Tem isto tudo. Pois, na proposta de tramitação, analisando se estão reunidos os requisitos para ser admitida, faz-se essa proposta. Depois, então, qual é a tramitação que tem que ser adotada em função do número de subscritores? E, portanto, dá-se aí indicação do tipo de tramitação que deve ser adotada para a Comissão depois apreciar e validar esta indicação. Depois, em relação às diligências a realizar, o regime da Lei de Exercício de Petições diz que na nota de admissibilidade devem-se indicar logo as entidades às quais devem ser pedidas informações. No nosso caso, no caso da Comissão, nós temos uma tramitação com grande preocupação com a aproximação aos cidadãos e com a audição dos cidadãos, e portanto investimos muito nesta área. Isto tem a ver também com o facto de que já tivemos no passado um presidente que tinha estado no Parlamento Europeu, que era muito sensível também a estas temáticas. Aliás, é o atual Presidente da República portuguesa, que já foi Presidente da Comissão de Educação, e portanto teve sempre uma grande preocupação, e portanto nós desenvolvemos muito esta consulta das entidades, sempre um membro do Governo consultar, e depois tenta-se fazer algum contraditório. Portanto, se por exemplo na área de educação temos muitas petições de professores, muitas questões dos professores, sim, sim. Então tentas fazer uma entidade, os sindicatos, na medida em que desenvolvem, em princípio, têm proteção também dos trabalhadores e terão esta posição, mas depois também representantes das escolas, o ministro, para ter mais do que uma perspectiva e poder haver, de facto, uma análise até de contraditório. E, portanto, é sempre pedidos alargados, vocês poderão ver aí nesta nota de admissibilidade, que tem o pedido ao ministro e às outras entidades, aos representantes das escolas, aos representantes dos pais, associações de pais, portanto, têm essas todas. O regime das respostas, como já também foi dito, as entidades devem se pronunciar no prazo de 20 dias. Em relação ao membro do Governo, tem havido tradicionalmente algumas dificuldades de só obter resposta, mas, de facto, nesta legislatura, o atual ministro tem respondido a todas as petições e, se não respeita ao prazo de 20 dias, está sempre muito próximo. De facto, nesta legislatura, o ministro tem tido esta preocupação muito forte de resposta, sempre. Portanto, depois, proposta, uma referência sempre, na nota de admissibilidade, faz sempre referência a propostas de providências finais. Uma das, das propostas que é sempre feita depois, e depois no relatório final adota algumas destas providências, uma delas sempre é no fim, sempre comunicar ao Governo para enviar o relatório final ao Governo para ele desenvolver diligências, podem ser legislativas ou administrativas, e os grupos parlamentares têm o direito de iniciativa para eles próprios apresentarem, sim, as iniciativas. Nesta concreta não é uma área, portanto o Parlamento tradicionalmente tem duas áreas de competência, a competência legislativa, a competência de fiscalização. Sim. Esta não é uma matéria em que a Assembleia vá fazer uma lei, não se justifica, mas a nível de fiscalização, uma das coisas que se pode fazer e que os grupos parlamentares já fizeram em relação a esta petição foi apresentar projetos de resolução em que se recomenda ao Governo a adoção de determinadas medidas. Isto não é vinculativo para o Governo, no entanto, foram apresentadas já vários projetos de resolução, inclusivamente o primeiro subscritor, o jovem que foi afetado por esta medida, já pediu para assistir à discussão na Comissão destes projetos de resolução com recomendações ao Governo. E, portanto, prevejo o próprio grupo parlamentar que suporta ao Governo, já apresentou ele próprio também um projeto de resolução para fazer recomendações ao Governo e, portanto, presumimos que vá ser aprovado e que seja aprovada uma recomendação ao Governo para ter em conta, de facto, o desenvolvimento da forma de inclusão nos exames e de levar em conta a resposta a estas situações. Como dissemos, de facto, como disse o Dr. Tiago, não acontece sempre, mas sim, em alguns casos acontece, sim, acontece, e nós ficamos contentes quando se consegue, de facto, dar a resposta.
Sim.
Portanto, aqui o prazo de 60 dias, estes 60 dias são 60 dias para apreciação na Comissão. Depois, quando vão para apreciação no plenário, têm um prazo autónomo. E por outro lado, os 60 dias é contar da admissão. O que acontece é que durante muito tempo as petições eram tantas, a Comissão não tinha capacidade de dar resposta com celeridade e, portanto, demorava até a petição ser admitida e, portanto, os 60 dias só contam desde que ela é admitida e não desde que é apresentada. Mas neste momento o prazo entre a apresentação e a admissão está bastante diminuído. Portanto, os 60 dias é um prazo que ainda não está, ainda não se consegue cumprir na totalidade, mas que tem vindo a diminuir significativamente. No caso do plenário, desde que a Comissão envia o relatório final ao Presidente da Assembleia, ele deveria agendar a discussão no plenário no prazo de 30 dias. Este é que...
Prazo de, desculpa?
30
dias. Ah,
portanto, a discussão no plenário devia ser feita no prazo de 30 dias, só que como o número de petições tem vindo a aumentar, cada vez é mais difícil, de facto, agendar dentro desse prazo e o prazo é bastante mais alargado.
E não é só o número, desculpa, não é só o número de iniciativas a aumentar, é de facto como nos últimos anos também foram-se criando mais instrumentos de fiscalização que ocupam tempo de plenário, mais debates. E o agendamento das petições não acaba por não ser, não é o mais prioritário.
Sim.
Porque mesmo às vezes mantendo-se o mesmo número de... Não é só reflexo do número de petições, tem a ver com a forma como a Conferência de Líderes e fazem a gestão do tempo disponível de agendamento.
Pronto, portanto, estas indicações todas... O indeferimento liminar, portanto, é só naqueles casos muito limitados, que já foram referidos pelo meu colega. Portanto, eu pus-vos ali um link também. Nós temos um manual de procedimentos, foi adotado um manual de procedimentos, sempre na tentativa de harmonização da forma como é feito nas várias comissões. Então, temos aquele problema das que têm menos de 100 subscritores, já lhes dissemos, têm aquela tramitação, de facto, muito, muito singela. De qualquer maneira, a nota de admissibilidade é feita nos mesmos termos para todas, e até as que têm menos de 100 subscritores que não terão deputado relator. Até se tenta ser cuidadoso, no mais desenvolvido também no enquadramento legal, para os peticionários terem mais informação. Depois, em termos de aqui a legislação de facto é muito garantia, dá muitas garantias ao peticionário, mas depois na prática a coisa é mais complicada. Portanto, o que a Lei de Exercício de Direito de Petição diz é que quando se pede informação às entidades, nomeadamente às entidades públicas, há uma prioridade para a resposta à comissão respectiva, deve fazê-lo no prazo de 20 dias seguidos. E diz que o incumprimento deste dever de colaboração em relação à Assembleia constitui um crime de desobediência.
Sim, sim.
E até pode originar responsabilidade disciplinar. Na prática, isto nunca foi ativado, este crime de desobediência. Devia ser comunicado ao Ministério Público,
sim, desenvolver. Sim, sim.
Nunca foi ativado. Depois, a publicação também no Diário da Assembleia tinha mais relevância no passado, em que não havia tanta informação disponível no site, e portanto a disponibilização no Diário da Assembleia, que é obrigatória para as que têm mais de 100 subscritores, era mais importante. Agora já não tem tanta relevância. Depois, quando é admitida a petição, ainda é dado novo prazo para haver mais subscritores, permitindo-os que, havendo mais, o prazo passe para um nível de exigência maior. A audição dos peticionários, então, a Lei de Petições diz que é obrigatória no caso de ter mais de 1000 subscritores. Esta audição pode ser feita ou na reunião da Comissão, é o nosso caso. No caso da Comissão de Educação, na reunião da Comissão, do Plenário da Comissão, é feita esta audição dos peticionários, quando elas têm mais de 1000 assinaturas. E o mais de 1000 assinaturas nos tempos correm, com os sites existentes, nomeadamente o site de edição pública, atinge-se com grande facilidade. Uma matéria relevante para os professores, por exemplo, em meia dúzia de dias atingem mais do que, obtêm mais do que 1000 subscritores. Porque, como já foi dito atrás, a escolha de assinaturas pode ser feita através do site da nossa plataforma ou do site da petição pública, em que se recolhem assinaturas, mandam para a Assembleia a listagem das assinaturas com o nome e com o número do cartão de cidadão das pessoas, e a Assembleia aceita a recolha nesse tipo de sites. E, portanto, é uma coisa fácil. Há algumas comissões não fazem na reunião da comissão, têm um grupo de trabalho específico para audições e fazem todas as audições e todas as audiências nesse grupo de trabalho, mas é um grupo de trabalho também com a representação de todas as forças partidárias presentes que tenham representação naquela comissão. Portanto, não é no plenário da comissão, mas é um tratamento idêntico. Na nossa comissão, fruto um bocado dessa prática que nós vínhamos sempre seguindo, de maior abertura e maior aproximação ao cidadão, mesmo as têm menos de 1000 assinaturas, desde que tenham deputado relator, fazemos sempre audição de peticionários, e portanto, com menos de 1000 subscritores, é o deputado relator que preside a reunião, e é uma reunião aberta em que vão os deputados que queiram participar. E normalmente há sempre participação de 4 ou 5 grupos parlamentares, os que têm mais deputados e que têm mais possibilidade de presença. E depois também depende das temáticas, não é? Se for uma temática laboral, por exemplo, que interesse mais aos deputados, poderá haver mais presença. Portanto, nós, a partir de 100 há o deputado relator e a partir de 100 há 100 para a audição dos peticionários. Mais de 1000 no plenário da comissão, menos de 1000 pelo deputado relator numa reunião aberta. Pronto. Depois, há aqui uma coisa interessante, que é a Lei de Exercício de Petições permite que seja feita uma diligência conciliadora. que é uma coisa que raramente se utiliza. Já foi utilizado no passado em relação a uma situação de alguém que pedia uma coisa, era uma coisa de interesse particular, tinha a ver com o cálculo de uma pensão de reforma, e que teve uma alteração. E foi utilizada recentemente por a Comissão de Negócios Estrangeiros para uma situação em que nas embaixadas, as pessoas que trabalhavam na embaixada portuguesa ao longo nos vários países, no mundo em geral, em alguns casos não eram feitos os descontos todos que, para a Segurança Social. As pessoas eram contratadas lá, nos Estados Unidos, aqui, na Coli, e não eram feitos os descontos, não eram registadas para a Segurança Social, não eram feitos os descontos. O que acontecia é que a pessoa, quando ia pedir a reforma, havia ali um problema, porque não tendo feito a reforma, o cálculo era feito por valores muito baixos. Portanto, aquilo começou a dar um problema e parece que era uma prática um bocadinho utilizada em várias embaixadas. E depois uma pessoa questionou, porque de facto ia ter um cálculo muito baixo. Depois um sindicato, enfim, patrocinou também essa questão. E depois foi feita uma diligência conciliadora entre o sindicato, portanto, numa reunião da comissão, o deputado relator patrocinou esta diligência conciliadora, e o Ministério foi sensível e diz que ia fazer os cálculos. Aquilo envolvia muito dinheiro, uma parte que devia ser paga pelo funcionário que não tinha condições para pagar, não é? Porque eram muitos anos, e portanto foi uma diligência conciliadora e o Ministério, enfim, comprometeu-se a ir analisar e a tentar encontrar uma solução para o processo. Portanto, esta foi há muito pouquinho tempo. E, portanto, depois, então, o relatório final. O relatório final já da responsabilidade do deputado relator, deixei-vos aí também desse. E, portanto, aqui então a indicação do prazo. As providências, portanto, é aquilo que se deve fazer no fim. Se tiver mais 7.500 subscritores, então a discussão no plenário. Nós passámos de 4.000, a legislação portuguesa passou de 4.000 subscritores, era a partir daí que se fazia a discussão no plenário, e depois foi feita uma alteração e passou para, na proposta inicial, para 10.000. E quando a lei foi para ser promulgada pelo Presidente da República, o Presidente da República vetou e achou que era uma coisa muito grande, que isto diminuía a discussão no plenário, e então voltou à Assembleia. A Assembleia ponderou e baixou para 7.500. Portanto, tem até uma coisa curiosa na evolução e baixou para os 7.500. E para além disso, criou uma discussão intermédia na Comissão para as que tenham entre 2.500 e 7.500. E criou uma discussão. Também não tem estado a dar muitos resultados, porque os senhores deputados na Comissão já não querem discutir grande coisa. E, portanto, que seria uma discussão. Era apresentado o relatório, depois fazia uma discussão um bocadinho paralela à que fazem no plenário, e depois é que votavam o relatório final. O questionário, portanto, no fim da apreciação da petição na comissão de aprovado o relatório final, é enviado então o questionário que já foi feita a referência para os peticionários pronunciarem. Pronto, aqui isto é o relatório e a sequência que está aqui, que já vos tinha dito aí. É habitual então, de facto, enviar sempre ao Governo e aos grupos parlamentares para eles ponderarem. Conclusão, aqui esta discussão intermédia na comissão que vos referi e que não tem produzido muitos efeitos. Uma referência aqui de que, contrariamente às iniciativas legislativas, as petições não caducam no fim da legislatura, portanto passam de uma legislatura para outra, enquanto as iniciativas, por serem dos grupos parlamentares, caducam. A iniciativa legislativa de cidadãos também pode não caducar. Perguntas depois aos cidadãos que querem manter, e se a comissão apresentativa mantiver, passa para outro, mas as petições nunca caducam, passam sempre para a legislatura seguinte. Uh, Portanto, tal e tal, aqui os prazos e tal. A petição, como também já disseram, a petição nunca é votada. No entanto, cada vez é mais frequente que nas discussões no plenário os grupos parlamentares apresentem iniciativas para serem discutidas em conjunto. E, portanto, a percentagem de petições que são, quando são discutidas em plenário, que são discutidas conjuntamente com as iniciativas, é desta análise que tinha feito há um ano e tal, cerca de 50% das iniciativas que são discutidas no plenário são discutidas conjuntamente com as iniciativas. Portanto, os grupos parlamentares apresentam, que podem ser iniciativas legislativas, portanto, projetos de lei, ou que podem ser só projetos de resolução com recomendações para o Governo. E, portanto, as iniciativas são votadas. Pronto, em termos de retorno, já tínhamos visto, já tinham esta informação. Depois aqui uma coisa final em termos de controle do resultado, os cidadãos às vezes, depois da iniciativa, isto está previsto na lei de exercício de direito de petição, possam mais tarde perguntar, por exemplo, aos grupos parlamentares o que é que sequência é que deram àquilo, por exemplo, ou ao Governo, tendo havido uma recomendação, que sequência é que deram à recomendação. Portanto, isto é o controle do resultado em relação a uma petição concreta, pedida, por exemplo, o peticionário. Sobre as petições em geral, temos então a publicitação, o relatório de atividades da Assembleia com a referência, o questionário para a avaliação dos peticionários e, portanto, tudo isto permite fazer um controle sobre a sequência das petições. Desafios, os prazos de decisão, que é, de facto, uma coisa que se tem vindo a melhorar, mas que ainda não cumpre aquilo que está previsto na lei. A efetivação das respostas das entidades, nomeadamente dos membros do Governo, que é onde há mais dificuldade. A análise feita, nomeadamente nos relatórios, as análises são muito formais. Pronto, esta é uma questão a melhorar, o relatório final com a oposição do relator, que muitas vezes não tem, os grupos parlamentares, essa, por exemplo, ele remete para a intervenção que ele fez na audição dos peticionários e, portanto, em que ele fez esta referência, e depois o debate no plenário ou na comissão com os resultados, como lhes disse, pouco animadores, no plenário os debates mais alargados, embora o tempo seja muito curtinho, mas pronto, porque são 3 minutos nos grupos maiores e os mais pequeninos é só 1 minuto, mas pronto, são estes os desafios para o futuro. E era isto então.
Está
muito
certo.
Bem, não sei se
mais questões.
Mais uma vez, o nosso muito obrigada por esta apresentação, estas duas apresentações muito didáticas e exaustivas, que também permitiram-nos termos uma radiografia sobre como é que é o nível deste Parlamento, fazem apreciação, discussão, portanto, de determinadas petições que são, portanto, submetidas a esta Casa. A dizer que nós sentimos que temos alguns pontos em comum, sobre a forma como é que também dão um tratamento, os passos que estão a ser seguidos. Também notamos alguns aspectos que ainda, portanto, não estamos a ajustar ou adequar em sede das nossas comissões especializadas. Mas antes de continuar a prosseguir, eu queria convidar os meus colegas para querendo também fazer questões ou também alguns aspectos que possam querer compreender melhor em relação a toda esta apresentação que foi aqui feita. Por favor, colegas, tenham bondade.
Muito obrigado, Excelência, Senhora Relator. Obrigado, Excelências. Eu primeiro queria saudar a esta oportunidade que nos foi dada para fazer a nossa visita e, por conseguinte, dizer que não tenho situações tão assim que possa trazer como preocupações. E eu acredito que a Excelência, a Senhora Relatora da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações da Assembleia da República de Moçambique, em cada momento, em cada passo que vinha dando a explanação quase em função dos procedimentos aqui ao nível da Assembleia da República Portuguesa. Acredito que eu, muitos aspectos, acabei ficando ultrapassado, porque ela vinha colocando, em algum momento, coisas que até deixava a mim com uma preocupação. Então, eu, neste momento, o que tenho é mesmo saudar as duas partes, saudar as apresentações e saudar aquilo que foi a dinâmica e a pronta colocação das preocupações que merecia pôr a nossa aprendizagem a um bom termo. Ela bem disse, existem aspectos que realmente não são novas para a nossa comissão, ao nível do nosso país, mas também percebemos que existem algumas questões que para nós merecem dizer que sim, deu ou valeu a pena por termos chegado a Portugal e sentar e sentirem de que, afinal de contas, tem algumas questões que merecem nós, como comissão naquele país, termos que adequar. Então, eu, Excelência, não tenho mais motivos mesmo, senão agradecer. Agradecer, doutor Tiago, muito obrigado. Agradecer, doutora Teresa Fernando, muito obrigado.
Obrigado. Para ser sincero, também fiquei ultrapassado e esclarecido. Eu tinha várias dúvidas, estava aqui já a anotar, mas principalmente relacionado à explanação do Dr. Tiago, acabei ficando ultrapassado e esclarecido. Entendi perfeitamente o que eu ia perguntar. Eu até achei que levaríamos um bom tempo a discutir essas questões que eu vim aqui com elas, mas tudo esclarecido. Muitíssimo obrigado à doutora Teresa também. Obrigado.
Obrigado, Excelência. Eu penso que não vou ser repetitivo com aquilo que os colegas disseram. Na verdade, Excelências, valeu a pena termos vindo a Portugal. Agradecer pela recepção, tiraram um tempo e trouxeram uma informação que, na verdade, vai nos ajudar a trabalhar no nosso país. Não sei, a minha irmã Teresa, acho que é professora de profissão, não sei do jeito como ela... Tenho minha irmã Teresa, por isso chamo de minha irmã.
Então já, a doutora Teresa já tem um irmão moçambicano.
Na verdade, as duas explanações, nota 30 para nós. Muito obrigado. E obrigado, Excelência.
Mais uma vez, muito obrigada, doutor Tiago, doutora Teresa. Penso que os colegas já disseram tudo. Afinal de contas, e eu volto a repetir, de fato, valeu a pena a nossa comissão ter escalado este Parlamento, que é para também poder aprender e colher alguma experiência de como é que estão a lidar e a dar tratamento às petições que chegam aqui em sede do Parlamento. Como disse, há aspectos que nós vamos levar para Moçambique, que também vai servir para fazermos alguma análise, tendo em conta que nós também temos uma lei aprovada sobre o direito à petição e sentimos que a cada ano que passa ou a cada legislatura que passa a repetição, há uma necessidade de ajustarmos, portanto, esta lei, tendo em conta aquilo que é a realidade do dia a dia. E, naturalmente, há vários aspectos que nós entendemos que vamos aproveitar ou capitalizar neste processo de revisão da nossa lei. Portanto, mais uma vez, queremos reiterar os nossos agradecimentos por tudo e, acima de tudo, por estas apresentações que foram aqui muito bem feitas e, para além da lei que nós pedimos para também irmos analisar, queríamos pedir estas duas apresentações que também foram aqui muito bem detalhadas, que é para podermos partilhar com os restantes membros desta comissão que não puderam ter oportunidade de integrar esta missão, mas também vamos partilhar com eles, que é para ver em conjunto que já aspectos podemos, portanto, ver e enquadrar naquilo que é a nossa realidade moçambicana. Portanto, doutor Tiago, doutora Teresa, mais uma vez o nosso muito obrigada e digo mesmo em nome desta delegação, estamos muito satisfeitos por tudo quanto ouvimos aqui e penso que foi uma grande lição para nós e vamos levar ao nosso Parlamento para também partilhar junto dos restantes deputados em sede da Assembleia da República. Obrigada. Muito obrigada, doutor Tiago. Sim, muito obrigada. Sim, até amanhã. E, se me permitir, nós trazemos aqui uma pequena lembrancinha para a doutora Teresa. Geralmente, lá em Moçambique, nós as mulheres, é um tecido que chamamos de capulana, que nós usamos. Então, queríamos deixar, sendo mulher, queríamos deixar portanto, esta lembrança para si também, que é para se lembrar dos moçambicanos. Ah, que bom, que bom. A Moçambique. E gostaram de estar lá? Que bom. Mas terminaram só em Maputo, não?
Sim,
ah, foram lá ver a zona das praias e não sei o quê.
Ora.
Thank you.